Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Consigo sempre às segundas-feiras, entre as 21 e as 23, estamos convosco para falar de desporto, muito futebol nestas duas horas. Uma semana que vai ser marcada, claro, pelas competições europeias, nomeadamente com Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, o Porto e o Braga na Liga Europa e o Vitória na Conference League. Vamos ter daqui a pouco parte da conferência de João Pereira, também um pouquinho do Vitinha, jogador do Paris Saint-Germain, que joga amanhã diante do Bayern de Munique. Teremos connosco também temos uma entrevista para ouvir de José Fonte, campeão da Europa de 2016. Esteve a conversar ali com o Marco e com o Henrique. Teremos uma entrevista também na segunda hora com o Francisco Almeida, o capitão dos sub-20 portugueses de rugby, que se sagraram campeões do Rugby Europe Championship. Teremos ainda Ismaili, Aurélio Buta, também Rafael Smith, algumas das declarações recolhidas ao longo do fim de semana. Em estúdio estão o Átila Fontinha, o jogador do Lusitanos de Samor, e também o Glasson Artista. Já vamos falar com eles. Para já, vamos saudar aí os habituais. Olá, Armindo, boa noite.
Boa noite, Manel, boa noite a todos.
Boa noite, Marco, como é que estás?
Boa noite, está tudo bem, e o Vianense não perdeu este fim de semana, pois não jogou no Campeonato de Portugal. É preciso dizer que o Vianense perdeu contra o Portimonense na Taça de Portugal. Portimonense que acabou por perder contra o Sporting Clube de Portugal. Sporting Clube de Portugal que venceu por 6-0 o Amarante, um outro clube do Norte de Portugal.
O mesmo não pode dizer o Henrique, o Sporting da Covilhã foi afastado da Taça de Portugal, não é? Olá, Henrique, boa noite.
É preciso dizer isto, boa noite a todos e a todas, e claro que o Covilhã já ficou também pelo caminho, como o FC Porto.
E como o Lusitano Samora, não?
Isto já vai há algum tempo. Já estamos a pensar na próxima taça daqui para o ano.
Muito bem, vamos falar agora um bocadinho com os nossos convidados, guardamos sempre o melhor para o fim. Átila, olá, boa noite. Bem-vindo aqui à Tribuna. É sempre com muito prazer que tens um novo penteado, gosto muito dele, gosto também da tua da cor.
Está a atacar forte.
Boa noite a todos.
Está tudo bem contigo, Átila?
Está tudo bem contigo.
Gostas de estar aqui connosco?
Gosto, é sempre um prazer.
Olá, Átila, é assim, pelo menos tu tens cabelo para ter penteados, não é?
Pois
como...
é, está bem, pronto, ok.
Exatamente.
E connosco, uma vez, já tivemos aqui outros artistas, mas hoje vamos ter um artista que gosta muito de futebol, é o Glasson. Se verem em Paris desenhos ou grafites da Rosa Mota, do Pedro Neto, do Cristiano Ronaldo, do não só desportistas, também do Salgueiro Maia, de Maria de Medeiros, do José Saramago, o culpado é esse senhor que está aqui à nossa frente, o Glasson. Boa noite, Glasson, bem-vindo à Tribuna.
Boa noite a todos, muito obrigado e viva o Vianense.
Olha, vamos para acompanhar o Mar.
Aliás, posso acrescentar uma coisa?
Diz.
No estádio Dr. José de Matos, pintei lá o Dr. José de Matos.
Exato.
Pintei.
Aliás, tu
e
tens...
E já vi então esse grafite. Pois. Não sabia que era do Glasson, agora já sei.
Aliás, tens também vários, a maioria dos teus grafites estão precisamente em Paris, não é? Ou nem por isso?
Acho que sim, mas às vezes vão desaparecendo porque pois, vem a câmara, vem outro artista que vem pintar por cima, então às vezes...
Já foste corrida, não? Alguém a correr atrás de ti? Não.
Já uma vez aconteceu, já, não, mas você era, né? Já.
Ele está aqui!
Estou vivo.
Muito bem, vamos continuando a falar contigo. Já agora, Glasson, só para abrirmos também um bocadinho o facto de estares aqui também presente, vais estar também no Festival de Cinema. Não tem muito a ver com futebol, mas pronto, vais estar também no Festival de Cinema lá em Paris, que vai começar agora no próximo fim de semana, não é?
Está a ver com futebol, porque a minha exposição não é só sobre o 25 de Abril. Vai haver uma exposição durante o festival todo. Começa dia 29 de novembro, acaba dia 1 de dezembro. Mas a minha exposição é sobre a história moderna de Portugal. Começa em 1964. E vamos falar do Eusébio e também acho que vou fazer uma pequena parte sobre o Euro 2004.
Muito
então,
bem.
Há futebol.
Há futebol, o Glasson vai estar presente.
Tu gostas de coisas dramáticas, porque o Euro 2004 é uma tragédia grega.
É a história de Portugal, então faz parte, sem o Euro não temos autoestradas. Como é que vamos à Valença, de Viana? Não temos, não dava por isso, obrigado. acordo dos 24.
Muito bem, vamos então abrir as hostilidades, que é como diz, vamos ouvir aí algumas opiniões, começando precisamente pela Taça de Portugal. Vamos ter também a possibilidade de falar da Liga dos Campeões, ouvir o Vitinha e ainda o João Pereira. Temos aí curtas declarações deles. Taça de Portugal, alguém quer falar? Átila, vou já começar por ti. Futebol Clube do Porto, eliminado, foi a grande nota, digamos assim, de destaque, porque Benfica-Porto, Benfica-Sporting, Braga e Vitória, com maior ou menor dificuldade, lá foram, não é?
Não, acho que em relação ao Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto não passa todo o melhor momento. Acho que também para os adeptos do Futebol Clube do Porto e também para adeptos não só do Porto, este ano iria ser sempre um ano complicado, porque é um ano de mudança, com uma mudança de treinador, uma mudança de presidente, mudança de alguns jogadores. E em relação ao jogo, o Porto não cumpriu com o objetivo, que era passar à próxima fase, neste caso eliminar o Moreirense. Não sei que mudanças é que podem surgir na parte do Futebol Clube do Porto, se é com os jogadores, se é com o treinador, mas uma mudança vai ter que haver num curto espaço de tempo a começar a aparecer os resultados.
Ótimo, mas há aqui uma questão. Toda a gente sabia que o Porto iria passar, não direi por uma travessia do deserto, mas pelo menos por uma reestruturação, por uma... Os adeptos do Porto não sabiam isso, precisamente? É verdade que o Porto, pronto, está habituado a ganhar, exige que se ganhe, mas é compreensível esta fase menos boa ou nem por isso?
Não, eu acho que...
Mudança de presidente, mudança de treinador...
A mudança toda a gente sabe que iria haver, porque o Porto precisava. Agora, o Vítor Bruno até começou bem, porque começou com uma vitória, exato, na Supertaça frente ao Sporting, e o arranque do Futebol Clube do Porto do campeonato, se não estou em erro, até foi um dos melhores arranques nos últimos anos, em termos de vitórias, golos marcados, golos sofridos, até penso. Portanto, acho que... esta fase menos boa poderia acontecer em qualquer parte da época. Podia acontecer no início, logo no início, na abertura da época. Não aconteceu. Está a acontecer agora. E lá está. Acho que a culpa não é só do treinador. Também há a culpa dos jogadores, porque não estão a apresentar o melhor futebol possível. É verdade que o treinador é quem dá sempre a cara dentro e fora de campo, mas acho que também é um bocado de culpa de todas as partes. Um bocado do presidente, porque lá está não é uma pessoa experiente à frente de um clube. O próprio treinador é a primeira vez que está como treinador principal, logo também há um bocado de inexperiência e também
é a primeira vez que está numa fase difícil também, não é?
E também não é só isso, acho que o Futebol Clube do Porto não tem um plantel, tem alguns bons jogadores, é verdade, mas não tem um plantel de grandeza para o clube que é.
Não, mas 3 derrotas seguidas já há muitos anos, como aconteceu isso no Porto.
16, exato.
No término, por exemplo, o Benfica também há 2 meses atrás também não passava um bom momento, hoje em dia está a passar um bom momento. Eu não acho que está a passar um momento como quem diz, está com bons resultados. Não estou a dizer que o Bruno Lage fez milagres, porque o Bruno Lage não fez milagres.
Sim,
o Bruno Lage simplesmente, eu não acho que tenha feito milagres, eu acho que simplesmente pôs os jogadores a jogar nas suas posições.
Fez milagres, consegue ganhar, onde conseguiu ganhar, não, 7-0.
Ele fez o básico, que era o necessário para o Benfica, exato.
E porquê é que as mesmas pedras o treinador que estava no Smith não fez a mesma coisa?
Porque inventaram.
Mas lá está, cada pessoa tem a sua identidade e a sua forma de ver as coisas. O Schmidt tinha a sua identidade e a sua forma de jogar. Neste caso, que metia um Florentino com o Barreiros a jogar um ao lado do outro, que não dava.
Orsner-se em todos os lados.
O Benfica é um clube grande, um clube que precisa de jogar um futebol ofensivo.
É grande o Benfica.
O Benfica é um clube grande, tanto nacionalmente como for. O Benfica é um clube que precisa jogar ofensivamente. Jogava com 2 trincos e não faz sentido. Eu acho que o Futebol Clube do Porto lá está a viver a inexperiência do presidente, a inexperiência do treinador e a inexperiência do plantel que tem, porque há muito jogador que está a jogar no Porto que não têm a maturidade necessária. Por exemplo, o Martim, o lateral direito, ao início da época começou a fazer algumas assistências, mas é um jogador que ainda é júnior, se não estou em erro. O defesa esquerdo, Francisco Moura, está há 2 meses a representar um clube grande, nunca representou um clube grande, sem tirar mérito ao Famalicão. O Famalicão é uma realidade completamente diferente. Os defesas centrais, temos o Zé Pedro, que há uns anos atrás estava no Campeonato de Portugal, no Estrela da Amadora, estava segunda liga com o Futebol Clube do Porto, apareceu bem no final da época passada, mérito para o jogador em questão, mas é um Porto. O Fábio Vieira teve 2-3 anos que não apareceu, não jogou ali no Arsenal. Samu, avançado 2004, também não tem muita experiência, teve o ano passado Primeira Liga Espanhola, mas lá está a primeira ano a jogar em Portugal e lá está, o Porto está a viver isto. Era um ano de mudança e está a viver até agora a pior parte da época. Mas relembro, a culpa não é só do treinador.
Ah, não, mas eu quero dizer também que um clube, como é o caso do Benfica, ou desculpas, o caso do Sport, tem que passar por aí para começar a crescer.
Sim, exato.
E uma coisa que os adeptos não estão a aceitar.
Exato, o Sporting, por exemplo, hoje em dia, acho que que é visível, é a melhor equipa a apresentar o melhor futebol em Portugal, e mesmo fora de Portugal já bateu, acabou de ganhar o Manchester City, também não passa o melhor momento porque não ganha 5 jogos ou 6 jogos de seguidos, mas o Sporting também teve, se não estou em erro, 20 ou 22 anos sem ganhar qualquer coisa.
Sim, e mesmo há 2 anos atrás era uma das piores equipas de jogar futebol em Portugal.
Certo, mas
já com o Amorim no plantel.
Certo, mas o que estou aqui, por exemplo, dei o exemplo dos 20 anos porque o Sporting, independentemente desse período menos conseguido, vai sempre ser um grande português. Portanto, lá está, acho que os clubes também passam ciclo, bons, não é? E maus momentos.
Gleison, diz lá, estavas aí com o dedo no ar.
Não, a minha pergunta era, falávamos do facto que o Benfica agora com o Lage está a jogar melhor com os mesmos jogadores que o Schmidt tinha, só mudou o treinador. Agora, o Porto são mais ou menos os mesmos jogadores que o Conceição tinha, mais ou menos. E não é? Eu acho que, por exemplo, o Schmidt, o ano passado também era um fracasso. O ano passado o Schmidt não...
Não, ele quando chegou começou bem o campeonato.
Começou, mas começou quando chegou, mas o ano passado não é o ano em que chegou.
Sim, sim, sim. É
o ano número 2. Então, com uma equipa mais ou menos igual, eu acho que é preciso também dar tempo ao Vítor Bruno, porque o Vítor Bruno chegou agora.
Não, chegou agora, ele já lá estava. Era a desculpa, quase que era para dizer, é ele que fazia conta da equipa.
Mas, ok, mas à frente da equipa, pronto, acho que também isto não é uma surpresa de ver o Futebol Clube do Porto assim.
Perdeu algumas pedras importantes. Taremi e outros. O primo aqui do Atila, já me esqueci o nome.
Fábio Cardoso,
que é primo do Atila.
Mas o Taremi não jogou à época passada, quase não jogava todos os jogos. Jogou, sabia-se que ia para o Inter, então não era o jogador do Futebol Clube do Porto.
Sim.
Aliás, o Samu acho que joga mais bola este ano que o Taremi o ano passado.
Jogou. Está a começar a
ver. Marco, anda lá, fala lá tu também um bocadinho sobre o Porto.
Primeiro, Moreirense Porto. O Porto jogou com um tipo de equipa B. Primeiro é relembrar isso. Contra o Moreirense, que para aqueles que esqueceram um bocadinho quem é o Moreirense, ou aqui a recordar, vai dar um bocadinho ao Armindo, mas não faz mal. O Moreirense só deu 3-1. O Sporting Clube de Braga. 3-1. Não foi 2-1. Empatou contra o Benfica. A uma bola. Também não é qualquer equipa que faz isso. Tinha sido derrotado pelo Braga, pelo Porto, 2-0 na Taça da Liga. Perdeu contra o Vitória de Guimarães, 1-0. Está no 8º lugar. É uma equipa que tem tido bons resultados desde o início da temporada. Primeiro ponto. Segundo ponto foi isso. O Porto jogou com uma equipa B. Outra coisa, o Porto está no 2º lugar do campeonato. Que eu saiba, está no 2º lugar. Ainda está à frente do Benfica. Perdeu contra o Benfica. Sim, mas esse ainda não ganhou o Benfica.
Pois, mas...
Cuidado. O Porto está no 2º lugar. Só tem 2 derrotas neste campeonato. O Porto ganhou, inclusive, o grande Sporting de Braga. Outro que ganhou o Sporting de Braga. Só para as pessoas notarem um bocadinho. Enquanto os jogadores que o Armin dizia que perdeu o Porto, mas quem perdeu da equipa titular do ano passado? Deixa-me ver.
O
Taremi que nem jogava. Não jogava. Foram 35 jogos, 11 golos. Sabes quanto tinha marcado na temporada precedente? 31.
35 só foi... jogos, jogou quase o campeonato todo.
Sim, mas entrava. Entrava.
Jogou,
na temporada passada, jogou. 51 jogos. Queres comparar 51 jogos para 35? Então, vem comparar. Agora esteve lesionado. Pronto, já muda. Já muda. Passou de 31 golos a 11. Tinha uma preponderância zero. Quem é que saiu mais? Evanilson, o ano passado, ainda marcou alguns golos. Mas que eu saiba, o Samu já marcou montes de golos este ano em relação a ele. David Carmo, não jogava. Fábio Cardoso, não jogava. Tony Martínez, também não jogava. Quem é que saiu de importante desta equipa? Vamos lá ver.
Todos os nomes que tu disseste, todos jogavam.
Ninguém jogava. Não. David Carmo não jogava porque estava emprestado. O Fábio Cardoso não jogava. Não era o titular desta equipa. Era o Pepe, mais quem é que estava lá? O Ivan Marcano no início. Ou também o Otávio Otaíde, que chegou em janeiro. Não, o ano passado ele jogava. E o Otávio chegou em janeiro e jogava. Era ele com o Pepe. Não era o Fábio Cardoso. Lembra das coisas. E depois foi o Zé Pedro que começou a jogar. O Fábio Cardoso estava fora. Porque aparentemente tu estás de acordo para os adeptos, como estava a falar o Manuel, virem atrás de um treinador que perdeu 2 jogos. 2 jogos foi eliminado na taça por um clube da primeira divisão, não foi como o Benfica alguns anos atrás por uma equipa da segunda.
O
Sporting também. Não estamos a falar disso. Nem o Braga.
Sim,
o Braga nem se compara.
3 jogos. Benfica e Moreirense.
3 jogos.
Sim. Sim, mas também estás a falar da Liga Europa. Liga da Europa não, também já é outro patamar. Jogar todos os três jogos não é a mesma coisa. Se vamos a ver, em termos de pontos conseguidos pelo Vítor Bruno, não está muito longe do que conseguia o Sérgio Conceição, que nesta altura, no ano passado,
tinha menos pontos.
Não estava.
Tinha menos pontos,
Sérgio Conceição. Não, pronto, então o que é que estamos a falar? Isto tem mais a ver com a política que está à volta disto tudo, da pressão que têm feito os Super Dragões também, entre outros, porque não estão contentes de um certo macaco estar ainda na prisão, da Sandra Madureira, que está também excluída neste momento do clube. Há um momento de tensão. O Jorge Nuno Pinto da Costa, espero que ele esteja cada vez melhor, mas não está bem e pode, quem sabe, antes do fim deste ano, acabar por falecer. Isto está num momento muito crítico politicamente nesta equipe do Futebol Clube do Porto e estamos a ver um momento de violência extrema. Chegarem a um ponto de tentarem bater num treinador, dar-lhe uma coça, eu acho que isto não está no bom caminho. Não está no bom caminho para uma equipa que está ainda no segundo lugar. Foi eliminada a Taça de Portugal, não é um drama. Perder a Taça de Portugal, já o Sporting, o Benfica viveu isso. Estavas a falar do Schmidt, no início da temporada do Schmidt, então os adeptos também foram ajustar contas com ele. Ainda estávamos no início da temporada e agora o Lage continua. Quantos pontos está o Lage? Está a 8 pontos neste momento do Sporting. É dramático, 8 pontos. Quem é que recupera 8 pontos? Por acaso foi o Bruno Lage que conseguiu a primeira temporada a recuperar 8 pontos. Não, mas a segunda perdeu 8 pontos.
Não, mas tem um jogo atrás, pode ir para 5 pontos.
Sim, mas nem toda a gente ganha no Nacional da Madeira. Que eu saiba, lá com o Nevoeiro, nem toda a gente ganha esse jogo. Não sei, pensar um bocadinho mais, deixar tempo. Eles não estão contentes porque, ainda por cima, o Sérgio Conceição, no fim da temporada passada, veio meter um bocadinho de fogo. A dizer que foi traído, que ele não queria sair do Porto. Isto politicamente está muito complicado no Porto. E sobre quem cai? Sobre o Vítor Bruno. E falámos, só para fechar com o Henrique em off, quantos treinadores tem o Porto neste momento? Eu conto quase quatro. Três de formação e um que pensa que é treinador também.
Todos que têm diploma.
Pois, André Villas-Boas, Jorge Costa, Vítor Bruno. E um foi um grande jogador e que tenta sempre dar conselhos, que é o Zubizarreta. No Benfica quantos tem? Só tem um, que é o Bruno Lage. O resto não se intromete.
Henrique, bora lá. Só faltas tu, ainda não falaste dois. A gente sabe quando o Marco começa a falar, acabou
a emissão.
Mas o Marco tocou num aspecto muito importante, porque acho que a política do é mesmo isso, o problema é isso.
Exato, vou dizer, alguma parte dos adeptos, e sabemos os quais, talvez estão à espera da primeira falha do mandato agora que está a ser do Vilas Boas. Acontece agora, ok, com esta fase. Só que, porquê que eles também não são mais inteligentes? Não estou a dizer que são todos burros. E houve uma fase, o Rubén Amorim estava um bocado
mal. Está aqui um João a dizer, burro és tu. Ok, continua.
E então, aconteceu com o Sporting. O que é que fez o Amorim? Deixaram o tempo para construir uma equipa, um plantel de qualidade.
Terminando no quarto lugar.
Exatamente.
Já teria sido campeão.
E então, os Juveleu estavam todos na rua, estavam todos... Não, tiveram mais paciência, estavam a saber, estavam a acreditar no projeto do Rubén Amorim e, de razão, agora o Sporting é a equipa que está a dar mais bom futebol neste momento em Portugal. Só que o problema do Porto é esse, é que também está passando uma fase, ok? A fase do Pinto da Costa acabou.
Mas era expectável que esta fase acontecesse?
Não, é assim, eu como tenho um olho mais... Ia dizer que a palavra é mais vergonha, talvez. Nota-se que é político. Agora, quando se fala que o macaco, o facto de já não ser sócio e tudo, estão à espera.
Sim, até havia gritos do estilo metam-nos todos na rua, uma coisa assim.
Sim, sim, quer dizer que... É mais que uma imagem, é mais, não vou dizer, porque não tenho provas disto, alguém tem mais provas do que eu sobre o que é que se passava com a claca, os entendimentos entre o Pinto da Costa, o Super Dragões. Mas, bom.
E portanto a verdadeira massa associativa. Houve a AG, houve a Assembleia Geral. Quantos estavam contra que ocorresse essa Assembleia Geral? 80. Quer dizer que a oposição do Porto. E esses que fazem esses problemas todos são 80 neste momento, representam 80 e estavam 400 lá presentes, mais de 200 votaram a favor. É o que está a dizer o que quem são estas pessoas aqui que estão a causar estes problemas? O que é que eles representam?
É por isso, eu acho que é preciso ter mais calma, como a Tila bem referiu. Quem ganhou o primeiro título do ano foi o Porto.
Não,
quer dizer que o Porto ganhou um título este ano. Quer dizer que agora estão à espera do quê? Mais uma derrota também para ir mais em cima e queimar o clube e depois vai-se embora o Vilas Boas, vão deixar isto a quem? O Pinto da Costa, a saúde dele está cada vez mal. Quem vai ser depois? Não sei, não. É preciso ter mais uma ideia de tranquilidade, dizer que o Porto está a seguir o seu caminho com outras pessoas, ok, à volta. Ainda bem, eu acho um presidente que gosta imenso deste clube, que é importante.
E que não leva dinheiro, aparentemente. Emprestou dinheiro ao clube.
Sim, mas lá está.
Emprestar dinheiro.
Eles querem o quê? Um John Textor que chega lá e que faz também milagres, também, como está fazendo o Lyon no Botafogo? Ironia, sim, ironia. Por isso, não, de vez em quando eu não entendo o que é que os adeptos estão à espera do quê. Agora tem uma fase, tens o Jorge Costa, que ama imenso o clube, tem o Vilas Boas também. É só pessoas que gostam do clube, que querem vencer com o clube.
E outra coisa foi eleito.
E foram eleitos.
Não roubou as eleições. Quando está a mais de 80%, não se rouba as eleições.
Pois, a eleição também correu bem, sem com calma e com. Ok? Bom, já passamos. Não é por isso, bom. Acontece, pode-se perder um jogo. Agora o Porto tem que também que se. É assim, a massa associativa tem que se juntar e dizer: vamos dar apoio e acreditar neste projeto até o fim e dar crédito e mérito ao Vilas Boas, que chegou e que é agora o grande representante do Porto. Nos precisamos.
Só mais alguma coisa sobre o Porto, Gleison, é útil, vocês querem. Podemos avançar.
Era só para referir o facto também que falta um jogador, mas o nome dele era importante, era o Conceição, Chico, também saiu. E é verdade que o facto de ter dois Conceições a sair no mesmo ano também pode magoar um bocadinho. Sai o Pinto da Costa, sai o Sérgio Conceição, sai o Chico Conceição, parece uma telenovela, mas com os atores principais que vão embora, então é uma nova temporada sem os protagonistas que. Pronto, ajudaram muito nos anos passados, não é?
O Chico era obrigatório, após tudo o que tinha acontecido entre o pai e o Vítor Bruno.
Eu sei, não, mas é, porque falávamos dos jogadores que saíram do Porto, é verdade que não saíram grandes jogadores, tipo, pronto, saiu o Pepe porque aconteceu, o Chico, pronto, é também um jogador que joga muito
bom. Foram buscar o Fábio Vieira, que está até a fazer uma boa temporada,
foram buscar
o Samu, recuperaram aqueles que o Sérgio Conceição não queria, que é o Ivan Raima, o Fran Navarro, foram buscar também o Neuen Pérez, que é agora titular na defesa central, o Tiago Djaló também foram recuperar, quer dizer, há jogadores que chegaram e que talvez são melhores ou iguais do que aqueles que saíram. Eu acho que a equipa não perdeu assim tanto em relação à época passada. Agora, podemos só perguntar, fazer aqui uma pergunta no ar, que é a seguinte: será que o Sérgio Conceição conseguia melhor com o pouco que tinha?
É uma boa pergunta.
Ah, talvez, porque ele conseguiu 10 títulos. Mas quando estás numa mudança, e sobretudo, o Sérgio Conceição está a treinar quem neste momento? Quer dizer, após 10 títulos, quem quis dele? E portanto, Ruben Amorim foram buscar Manchester United, e só tinha aqui, era dois campeonatos e duas taças, não é? Duas taças da Liga, e portanto o Manchester United apostou mais rapidamente nele e tive que pagar uma cláusula, ao invés de um Sérgio Conceição que estava livre. Também se falou do Sérgio Conceição para o Rennes, não veio, veio o São Paulo. Falou-se dele no Marseille, não veio. Lázio. Os adeptos querem o regresso do Sérgio Conceição, ok, mas será que ele dá-se agora com o André Vilas Boas? Não, é impossível. Então tem que ser outra solução. Para o André Vilas Boas, faz todos os papéis. Vai ser treinador, preparador físico, presidente, tesoureiro.
Não, também o que eu quero dizer, depois, é que infelizmente pelo Porto, há um Sporting que é esmagador, 33 pontos em uns jogos, quer dizer, ganha tudo. Isto é uma coisa, acho que nunca aconteceu, de facto, tinha acontecido há séculos. Depois tens o Porto, antes de levar 4 golos do Benfica, era a melhor defesa do campeonato. Quer dizer, que o Porto tinha, eu acho que estava num processo bom de reestruturação, e só que depois, ok, aconteceu estas 3 derrotas, e em 3 derrotas, por ter 3 derrotas assim, uma eliminação da taça, 2-1, ok.
E é que na classificação dos melhores marcadores, eu tenho aqui à minha frente, tem o Jokeres com 16 golos apontados, depois tem o Samu com 8, o Wanderson Galeno com 8, e estamos todos a dizer que o Benfica está no bom momento, e nenhum chega aos 5 golos. Ok? Deve ser o Arco Toglu, que deve estar com 4 ou 5 neste campeonato. Quer dizer, o Porto tem a veia goleadora, só que neste momento está a passar por um mau bocado, mas agora há o Anderlecht pela frente, para não ficar fora desta Liga Europa, e há o Casapia. Acho que estas duas equipas devem talvez permitir ao Porto se relançar um bocadinho e contentar um pouco mais os adeptos.
Átila, só para fechar, queres dizer mais alguma coisa, ponto final, no Porto?
Não, posso só acrescentar mais um ou dois pontos em relação ao Futebol Clube do Porto. O primeiro ponto, eu acho que o Porto, lá está, tipo, como eu disse, o Vítor Bruno começou bem com o ganho da Supertaça. Como eu também referi, o Porto está com um dos melhores arranques dos últimos anos em termos de pontos, golos marcados, golos sofridos. O que é de estranhar do Futebol Clube do Porto deste ano é que, se formos a ver os jogos todos, o Porto tem um jogo mais limpo, entre aspas, já não há aquela picardia dentro de campo que havia com o Sérgio Conceição.
É jogo sujo.
Exatamente, aquela picardia que havia com
já não está o Pepe.
O Pepe. E eu acho
e
que.
O Chico?
Eu acho também que a perda, a saída do Pepe, recuou muito nessa forma de jogar e essa forma de intensificar o adversário que o Porto fazia em termos de agressividade, a pressão que metia nos árbitros, a pressão que metia também no próprio...
Faltou o Soares Dias também.
E eu acho que...
Pronto, Luís Gonçalves, não.
É uma brincadeira.
Também estava a brincar, vá.
Nós, enquanto adeptos
mesmo
de futebol... nós, enquanto adeptos de futebol, estivemos habituados a ver o Futebol Clube do Porto a jogar há vários anos assim, e hoje em dia dizemos que o Porto se calhar está a jogar mal por não apresentar esse futebol.
Vamos, sim, Glação, estavas com o dedo no ar?
Não, eu concordo completamente, completamente. É um jogo mais limpo, é um futebol Clube do Porto mais limpo, já não há chora bebé, já não há salão de festas, agora é mais futebol, focado no futebol, mas infelizmente os resultados ainda não estão, mas eu acho que o Vítor Bruno vai, no meu ponto de vista, continuar. O problema é que o Porto só tinha um treinador e o Benfica passou por 3, o Sporting passou por 4, o Porto ficou com o mesmo treinador, então a gente agarra-se ao treinador. O Cassação estava cá, estava sempre, derrotas, vitórias, Champions, Europa Liga, e o Benfica mudou, passou por Jesus, saiu para o Sporting, depois veio o Vitória, depois veio o Lage, depois veio o Veríssimo. Houve vários treinadores. O Porto ficou sempre com o mesmo, por isso, quando se vai embora alguém que ficou relacionado com o Porto 10 anos, dói, claro.
E temos que apoiar contra o Anderlecht, não é? Futebol Clube do Porto.
Claro que sim.
Ainda por cima, está lá um guarda-redes que eu acho que é o guarda-redes da seleção portuguesa e tem que estar em confiança para poder depois defender durante a Liga das Nações em março.
Exato, esses quartos de final, é isso. Mais alguma coisa sobre a Taça de Portugal? Um resultado...
O hat-trick do Di Maria.
Di Maria. Bom, já agora, para quem não sabia, o Glação é benfiquista, vá.
Claro.
Sim, e depois... O hat-trick do Di Maria e...
De exceção do Alverca, que estava a vencer por 2-0 frente ao Rio Ave, ainda por cima eu comentei isso contigo no sábado, não conseguiram
do Sporting do Covilhã, também.
Resistir frente ao Rio Ave, perderam depois na marcação das grandes penalidades. A notar que o diretor desportivo do Rio Ave não estava muito satisfeito depois do jogo, porque na sala de imprensa não tinha jornalistas para esse encontro e essa vitória do Rio Ave. O Braga venceu. Surpresa, controle.
E tinha-nos um jogador, havia-nos chamar, que é o resultado do Débora, ficámos de o chamar em caso dele passasse à fase seguinte.
Sim, mas acho que ele já não está lá. Ou ainda está lá?
Vai jogar contra ainda o Braga. Eu acho que sim. Porque
vai jogar com o Braga, por isso está a dizer isto.
Sim, sim, mas claro. Vamos telefonar-lhe.
Não, mas então fazemos na próxima ronda, depois de ganhar o Braga.
Saiu a Fábio Braga, é isso?
Mas queres um jogador do Lusitano Débora? Não arraste já?
Não, tínhamos um, temos aí
o Era o antigo capitão, o Martel.
Um martelo.
E se ele passasse a fase seguinte, nós te fomos outra vez.
O Lusitano de Évora é outra surpresa.
Ligamos quando for o jogo.
Eliminou o Académico de Viseu, eliminou o Estoril e agora elimina o ABS, portanto.
Sim. Mas
não
vai ficar por aí agora.
Um detalhe, Manuel, é que quando se vê as datas da taça é estranho, há jogos em dezembro e outros em janeiro, com um mês de diferença. O Sporting Santa Clara vai ser a 18 de dezembro e tem aqui o Farense Benfica a 14 de janeiro e o Braga também a 15 de janeiro, um mês de diferença entre os diferentes embates, pronto. Mas isso é a organização portuguesa.
Exatamente.
Vamos lá avançar. Queria dizer alguma coisa que a relação não está
tudo bem? Não, está tudo bem.
Vamos lá avançar então para a Liga dos Campeões. Vamos ter aí uma semana europeia. Muito rapidamente, vou-vos cortar um bocadinho o pio, passar aqui um bocadinho do João Pereira. Ele hoje foi questionado então sobre a equipa do Arsenal, depois do 6-0 à equipa do Amarante. Diz João Pereira que o nível vai subir.
A maior dificuldade é o pouco tempo que temos para treinar, mas acho que isso também é positivo do ponto de vista desportivo, que é sinal que continuamos em todas as competições como o Sporting quer estar. Agora, claro, há menos tempo, temos que recuperar mais do que o que treinar e que é um pouco mais difícil conseguir passar toda a informação, vai ter que ser aos poucos e espero que continuemos a ter pouco tempo para treinar e haja mais jogos.
Imagino que para o João Pereira será um orgulho ouvir o hino da Liga dos Campeões, estando no banco enquanto treinador. Olhando já para este adversário, já falou do Arsenal, as qualidades que tem, eu digo qual é que é o principal perigo, pode-nos apontar qual é que é o principal perigo de uma equipa como o Arsenal, as marcações à zona, enfim, todas as estrelas que têm em equipa, se isso é um problema para si, a forma como vai montar o Sporting coletivamente para anular essas peças?
Não, eu preocupei-me e foquei-me mais na nossa estrutura, na nossa equipa. O Sporting também tem grandes jogadores que estão a fazer uma campanha fantástica na Liga dos Campeões e vão continuar a querer dar uma boa resposta. Agora, claro, como disse aqui, o Arsenal tem bons jogadores também, boas individualidades, o que torna uma equipa boa coletivamente e tem pontos fortes nas alas, um para um dos seus extremos, o Caio, o Martinelli, e depois também, como toda a gente sabe e é conhecido e toda a gente fala disso, a situação dos esquemas táticos ofensivos, onde costumam fazer muitos golos e ter muitas oportunidades.
João Pereira, preparado então para esse primeiro jogo da Liga dos Campeões diante do Arsenal, vamos ouvir também Vitinha. Ele é um dos portugueses do Paris Saint-Germain, joga na casa do Bayern de Munique. Ele esteve na conferência de imprensa.
Acho que c'est la plus grande motivation de jouer un match Champions League, en plus avec contre Bayern, une grande équipe européenne. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus de motivation que celle-là, même si on a perdu contre Atlético de la façon qu'on a perdu. Je pense que jouer Champions League, c'est un rêve d'enfant pour tout le monde. Jouer ce type de grand match dans la Champions League, c'est incroyable. Donc la motivation, c'est incroyablement haut.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de pression particulière avant ce match au regard des résultats et du parcours du Paris Saint-Germain? Et est-ce que cette pression ne peut pas être finalement positive? C'est-à-dire que vous êtes des compétiteurs, vous l'avez déjà prouvé, et que ça peut peut-être tirer vers le haut le jeu du PSG qui a un petit peu de mal dans cette compétition?
T'as tout dit. Il faut retirer le positif de ce type de pression. T'as dit. Bien sûr que on sait qu'on doit gagner. Il faut gagner. C'est pas décisif parce qu'on n'est pas éliminé si on perd. On sait. Mais nous ici, on veut gagner tout le match. Tout le match qu'on a au PSG, c'est pour gagner. Ça, c'est pas différent de celui de demain. On vient ici pas pour attendre un résultat. Tout non, on vient pour gagner.
Oxalá que seja assim para o Paris Saint-Germain, obviamente, e vai ao Bayern para ganhar. Vamos ver se isso acontece amanhã às 21 horas. Vamos estar atentos também à evolução do resultado, sendo que amanhã vamos ter o relato do empate entre o Sporting e o Arsenal. Vamos lá, começar então aí pela voltinha pelo Sporting. Marco, queres começar tu? Sporting-Arsenal, o que é que se pode esperar deste jogo? E nomeadamente também, quer dizer, os olhares vão estar também um bocadinho sobre o João Pereira, não é?
Sim, vai ser complicado. O Amarante já passou, era taça e nem é campeonato. O Arsenal venceu o Paris Saint-Germain em casa, está numa boa fase novamente, esteve numa fase complicada, mas este fim de semana venceram 3-0 contra o Nottingham Forest. Já toda a gente viu como jogava também o Sporting, já não será uma surpresa para o Arsenal. Manchester City está numa fase com 5 derrotas, então sim, foi bonito ver o Sporting vencer o City, mas o que é que representa? Até o Bournemouth, até o Brighton, este fim de semana foi 4-0 em casa frente ao Tottenham. Então é bom para o Sporting ter agarrado esses 3 pontos, mas cuidado, frente ao Arsenal, acho complicado, não sei se vão ser os 3 pontos. Pelo menos um ponto seria importante para garantir os 24 primeiros, com um ponto em princípio está garantido. Agora, claro que eu vou torcer pelos 3 pontos do Sporting, mas se pegarmos agora a realidade do instante T, o Arsenal está a jogar muito bem e vai fazer tudo para poder vencer este jogo.
Atila, queres continuar?
Não, eu...
Não? Então está bem, obrigado.
Não, quando disse não, não tenho muita coisa a acrescentar ao que o Marco disse.
Eu sei.
Tenho interesse só de ver se o João Pereira... Vamos supor que o Sporting começa bem o jogo, começa a perder, porque está a jogar a Inglaterra contra o Arsenal. Vou ter só interesse de ver como é que o João Pereira vai tentar mudar a equipa para tentar chegar a um empate ou uma vitória, porque lá está, um jogo com o Arsenal não é o mesmo jogo com o Amarante, a competição não é a mesma, os jogadores não são os mesmos, a qualidade do jogo, dos jogadores, a velocidade para que o futebol se pratica não é o mesmo, e portanto estou com curiosidade de ver como é que irá ser este primeiro desafio, porque acho que é o primeiro desafio a sério do João Pereira.
Em relação ao Arsenal também nesta época, não podemos dizer que está o mesmo Arsenal do ano passado, por isso é em vantagem também para o Sporting.
O Arsenal está melhor do que o ano passado.
Está bom. Está melhor?
Está melhor.
Em nível
eu consigo, está no quarto lugar, num campeonato em que volta o Chelsea à competição, que tens o City e o Liverpool, quer dizer, Liverpool, City, Chelsea e Arsenal, estão os 4 ali na luta pelo título.
Mas nesta altura formos a ver, o ano passado, quem estava em primeiro lugar, ou em segundo?
Não, eu ia continuar com o que estavas a dizer, mas para mim, eu acho que caiu mal o facto do primeiro jogo do novo treinador do Sporting ser contra o Arsenal. Porquê? porque o Amarante para mim era, bom, não é um particular, é a taça, conta, claro, mas o problema é que era bom, teria ser melhor, acho eu, Sporting contra o Sporting Clube de Braga. Isto seria o teste número um. Agora, o teste número um ser na Champions contra o Arsenal, bom, em casa, mas teste número um do João Pereira, para mim é difícil. Para mim não pode ser. Não podemos ter aquele olhar de vamos esperar o jogo do João Pereira para ver o que é que ele faz, para ver a sua reação, talvez criticar ou não, porque é o primeiro jogo, temos de ter um bocadinho de paciência com o Sporting, porque é um novo treinador, a equipa é a mesma, não é? Mas eu acho que o primeiro teste é difícil, é demasiado difícil, acho.
É assim, eu acho que é o pior momento talvez para recuperar o Arsenal, porque simplesmente há um jogador que eu acho que vai fazer a diferença.
Não, está fraco, Henrique. Então não viste o Armin, está fraco. O Arsenal.
Há um jogador que não estava presente no início do campeonato do Arsenal, que é o Martin Odegaard. Chegou agora, já fiz agora dois jogos em grande com o Arsenal. Ele é o do Peacemaster, do Playmaker, o cérebro, aquele que é capaz de fazer a decisão. E neste aspecto de saber quem, então, para contrariar justamente o plano do Arteta, aí o João Pereira vai ter de já se mostrar e dar uma resposta tacticamente, porque é jogo, é algo tático.
Mas não há, eu o que gostava de vos perguntar é, não há aquele fantasma do facto do Ruben Amorim ter ganho ao Manchester City e agora o João Pereira não
Sim,
vai ser
Sim, o plano do Amorim também...
Não há um bocado desse fantasma
esta
que pode pairar
do, aí. Do Franto City também foi o Amorim que deu as chaves aos jogadores. Eu digo, vocês têm os planos, como é contrariar assim a evolução do jogo do Guardiola?
O plano da mina.
E o Arteta também é um treinador que é capaz de evoluir, de fazer evoluir o seu 11 conforme o adversário. E então o Pereira vai ter que ter também a sua mão no jogo. E não pode dizer aos jogadores, faz como vocês costumam fazer, como é que faziam com o Amorim, que depois a gente vê. Não é assim. A Liga dos Campeões é algo mais.
Aliás, os adeptos do City não andam atrás do treinador.
Sim, foram. Estavam com os adeptos. Só que Canários estavam no tragão.
Aliás, o Pepe assinou agora por mais dois anos, não é? Mais um ano.
Exato, após cinco derrotas, assinaram por mais dois anos. A diferença de um clube inglês e de um clube português. Eu, ou até francês também acontece.
Attila, Gleison, Borja, quero-vos ouvir. Já falaram do Sporting?
Podemos
passar. Paris Saint-Germain.
Mas o Sporting ganhou ao Lille, mas pronto, houve este cartão vermelho que ajudou bastante, não é? Depois houve 1-1 contra o PSV Eindhoven, vitória contra o Sturm Graz, mas pronto, sem faltar respeito ao Sturm Graz, é o Sturm Graz, e o City aconteceu o que aconteceu, foi aquela onda de houve metade de sorte, metade de talento, dois penaltis, pronto, aconteceu o que aconteceu. É um teste na Champions, mas para mim não é um teste para o treinador, porque depois vem o Bruges, o Leipzig e o Bolonha, que acho que são três vitórias normalmente para o Sporting.
Estás muito otimista.
Normalmente.
Leipzig não diria, mas...
O Leipzig está numa fase... Não, bom, não sou jornalista, mas eu
não, não é que
eu não sou nenhum jornalista profissional.
Não, aí estás a dar a tua opinião, é diferente. Quando um está a dizer aqui coisas certas.
Eu acho que o Leipzig está abaixo em comparação com o ano passado. Eu acho.
Sim, mas os clubes portugueses contra os clubes alemães é sempre o problema que raramente ganhamos.
É verdade.
Vê-se o Bayern contra o Benfica, não é?
Acho que, por acaso, o Benfica não jogou nada. Por isso, eu vi o Bayern contra o Estádio da Luz. Foi Bayern contra... Não, foi lá na Allianz Arena. Então vi o Bayern a treinar em casa.
Não, mas vai ser interessante, porque também o Arsenal só sofreu um golo.
Exato, só sofreu um golo.
O Bayern também só marcou três de todo.
Não, mesmo.
Dois contra o Paris Saint-Germain.
Por isso também é uma equipa que é capaz também de saber defender, e mostrou isto claramente frente ao jogo no sítio, no campeonato também, que é capaz de defender. Aí então também vamos dar a bola aos jogadores também, onde eu queiras, que está, mesmo que já mostrou que era capaz de fazer algumas coisinhas. Se ele é um jogador de alta classe, também tem que marcar os
defeitos. Sim, vai marcar, estou convencido. Eu vou pôr uma moedinha
nele. Já sabia.
Vamos lá avançar para o Paris, antes de falar do Benfica. Henrique, fala lá, fala o adepto do Paris, vá. Henrique, com o Bayern, achas que o Luís Henrique vai fazer a mesma coisa do Lage ou não? Não,
antes, para já vou-te anunciar que podes apostar dois golos no mínimo durante o jogo.
Eu não apostava.
Os dois marcam.
E talvez as duas equipas marquem.
Sim, sim.
Ah, eu vejo 0-0-0.
Não.
Vai ser 2-1 para o Bayern.
Há muitos golos sempre entre as duas equipas.
O Bayern marca muitos golos, vezes contra o Benfica.
Sim, mas estava ali o autocarro, o TGV, estava ali tudo. Estava ali o parquinho do Carrefour. Diz lá.
Leclerc e Lidl, só para não teres problemas com vocês. Exatamente.
Não, é um jogo importante para Paris, porque...
É só isto a dizer do teu clube.
Então, o que é que queres
dizer? Ele está a tremer.
Até o Siri se acendeu, vê lá.
Não, o meu clube está aqui.
Está aqui o clube dele, que é o Lille. Exemplo do clube.
Não, mas vai ser, não, eu acho que vai ser complicado, porque... É assim, o problema é que o Paris Saint-Germain é também aquele clube que toda a gente pode analisar, a dizer que finalmente vai ser complicado no Bayern, só que também é daqueles clubes que também pode surpreender, de repente.
Imagina o PSG ganha 2-0.
Sim, é uma equipa que pode perder em casa e estar mesmo com dificuldades frente ao Girona e talvez mesmo perder no último segundo frente ao Atlético de Madrid e de repente acordar e ganhar simplesmente no Bayern. Estamos numa fase também, o Vincent Kompany não está a me convencer tanto. Ele está a aproveitar talvez um pouco do talento que ele tem entre as mãos e talvez pode talhar mais ainda dos jogadores que ele tem. Mas lá está, depois há sempre, quando tens o Kane, quando tens aqueles jogadores que podem fazer a diferença um Musiala a outros. Claro que o Bayern também, para mim, é o favorito naquele jogo. Só que depois pode, nunca se sabe, aparecer um...
Tens o João Neves.
Um Gonçalo Ramos, que de repente entra... E lá está, faz a... que marca o golo decisivo.
Aliás, o Marco apanhou o João Neves no corredor.
Eu acho que o Gonçalo Ramos não volta antes de meio de dezembro.
Infelizmente.
Está no grupo.
Sim. Está no grupo.
Com o Kimpembe também.
Está no grupo. Mas o Kimpembe também está.
Mas não acredito que ele...
Também pode entrar. Pode entrar.
Não acredito. Um único minuto, mas... olha, há uma aposta para o Manuel Alexandre. O Paris Saint-Germain, como disse o Henrique, pode estar no fundo do fundo do fundo e pode vencer frente ao Bayern. Aqui, entre clubes que têm assim estes milhões de orçamentos, pode sempre acontecer alguma coisa. Vê-se bem um Paris Saint-Germain a ganhar 4-0 contra o FC Barcelona e depois ser eliminado lá, ou conseguir o contrário também.
Há quanto tempo?
Não, mas é por isso que eu estou a dizer, pode acontecer de um lado como do outro. E então eu vejo o Paris Saint-Germain pode vencer frente ao Bayern. É o jogo mais indeciso para mim desta jornada. O Paris Saint-Germain pode vencer 1-0 como fez contra o Girona, ou pode perder por 3-0 frente ao Bayern de Munique. Venceram frente ao Toulouse e quanto a mim, desde o início da temporada, não me impressionam. É uma equipa que joga o quanto basta, com as limitações que tem, no sentido em que os jogadores não estão assim tão bem. O Barcola começou muito bem e agora está a apagar-se. O Ousmane Dembélé é sempre a mesma coisa, sempre a mesma finta, é sempre o mesmo remate por cima da baliza. Não tem número 9 na equipa. Daqui a pouco o melhor jogador é aquele que chegou há pouco tempo, o João Neves, e consegue desfazer as situações. Foi ele que marcou o primeiro gol frente ao Toulouse e que abriu ali um bocado.
Quando quiseres, já está preparado.
Conseguiu abrir
já então, está com a boca aberta, o João Neves.
Esse jogo e essa vitória frente ao Toulouse. Se a um momento ou outro a finalização concretiza-se, eles vencem o Bayern Munique. Mas se continuarem a falhar muitas vezes, vão perder ou vão empatar. Então é talvez o jogo mais indeciso, mas se quiseres podemos ouvir, porque ele começou justamente por falar. A pergunta era sobre o
facto... Só a portuguesa, só a parte portuguesa.
Sim, sim, era é sobre o facto o que tem que se mudar em relação ao campeonato para a Liga dos Campeões. E a resposta dele é nada.
Eu acho que não é uma questão de fazer diferente, eu acho que temos vindo a jogar bem, não temos conseguido fazer os golos que queríamos fazer. E vamos tentar ser mais calmos e mais frios na parte da finalização. Eu acho que é isso que nos está a faltar, não é pelo jogo em si, porque eu acho que temos feito uns belíssimos jogos, só que a bola não tem entrado e o futebol é assim, é quem marca mais ganha.
João, em relação a si, depois da sequência da seleção, continua em alto?
Sim, estou sempre o meu melhor, não jogo sozinho, felizmente estou na seleção com muita qualidade e no PSG com muita qualidade, por isso estou grato, porque aprendo todos os dias, em cada treino, em cada jogo.
Projetando março do ano que vem, Portugal e Dinamarca, o que você achou desse adversário que foi sorteado?
Ainda há muitos jogos para lá chegar. Eu agora estou mais focado no próximo aqui no PSG e depois mais para a frente podemos falar sobre isso.
João Neves, então, o médio português do Paris Saint-Germain, que chegou...
Minuto para Salto Agudo.
Benfica, exato. Três perguntas, mesmo assim, em um minuto.
Foi um recorde.
O que estávamos a dizer com o Henrique, se a finalização funcionar, eles podem vencer. Mas se perder, Luís Henrique, a renovação ainda não foi anunciada pelo clube. Foi anunciada por muitos meios de comunicação, mas ainda não foi anunciada pelo clube. Luís Campos também... Há jornais que disseram que tinha assinado, renovado, ainda não foi anunciado pelo clube. Será que há ali uma pequena dúvida na cabeça do Nasser Al-Khelaifi?
Agora, só queres fechar só o PSG ou não?
Não era mais só para dizer...
Tu gostas do PSG?
Não posso dizer que sim. Eu gosto de toda a gente. Gosto do árbitro, eu gosto do Win da Champions, eu gosto dos estádios cheios, agora gosto da bola. Não era só para dizer.
Mas o Parque dos Príncipes tem ali uns muros bons para tu fazeres uns batas.
Tem, mas já lá pintaram tudo. Já lá fui, só para ver. Mas pronto, já. Eu gostava de lá pintar, só que
João
está
Neves,
tudo bonito.
A cara do João Neves assim gigante.
Já pintei por acaso o João Neves e o Vitinha em quadros. E aliás, se o Paris ganhar o Bayern Munique, talvez o clube deixe os jogadores vir ao Festival Hora Paris para ver filmes em português e talvez vou entregar a minha prenda ao João Neves. Mas era só para dizer cuidado, porque o Bayern dificilmente perde em casa e o peso da história faz que o Bayern goste de ganhar ao PSG, por isso... Não, mas a sério, mentalmente...
Em casa é verdade que não perderam na Liga dos Campeões, não, só
nunca.
Perderam fora.
Nunca. É difícil. Eu para mim, vencer ao Bayern fora, não é por ser benfiquista, mas é muito difícil. E pronto, o peso da história, aquela final de 2020 e tudo, há sempre aquela... Bom, esta rivalidade, o PSG quer vencer ao Bayern para limpar aquela derrota, mas o Bayern não quer perder ao PSG, por isso eu acho que será um jogo interessante só pelo facto da... Pronto, aquela história entre os dois clubes.
Atila, só para fechar, 30 segundos. PSG, não.
Olha, eu não tenho muito a dizer porque não vejo jogos do Paris Saint-Germain. Em relação ao Bayern, o único jogo que vi foi quando jogou contra o meu clube, foi com o Benfica. Entre os dois, se eu que gostasse que ganhasse algum, era o Bayern, porque preferi equipas alemãs a francesas. Rádio
Alfa. Tribuna Desportiva.
Olha, temos 3 minutinhos, depois temos o sinal de horário e vamos continuar depois a falar mais um ou dois minutos, mas agora 3 minutos para falar do Benfica com o Mónaco, um jogo muito interessante para nós, que estamos aqui em França, que somos portugueses, ou de origem portuguesa, pelo menos. Gerson, Mónaco, Benfica, Mónaco, 2 de vermelho ali.
Pois, mas o Benfica vai jogar de preto.
preto já? Não,
preto ou cinzento, porque não dá. Sim, para jogar de vermelho.
Vamos jogar de preto porque vamos para o funeral do Mónaco.
Não, mas nesse caso é a equipa de casa que joga com o...
Sim, mas vamos lá.
Quero
aí o teu...
Joga com o vermelho, em princípio.
Vamos, é? Então fizemos uma camisola alternativa.
Como?
Para não jogar.
Então bem, o Mónaco tem branco e vermelho, não pode jogar.
Joga o Mónaco com o equipamento principal.
Era o quem joga em casa normalmente?
É que joga,
ou não?
Não, o Armindo diz que o Mónaco vai jogar com o alternativo em casa.
Com azul,
o Benfica é superior, pá. Tem uma história tão grande, o Benfica chegou lá, é nós, de vermelho,
não,
e vós.
É ao contrário.
Não, por acaso, não é assim.
Eu acho.
Dá só para calar um pouco da história. A primeira camisola do Mónaco, por acaso, é preta. Quer dizer, se o Mónaco quer fazer um pouco da história.
Mete a camisola preta.
Eles têm, fizeram agora, pelos anos também, do aniversário, uma camisola preta. Podem ver, até gira, até muito gira. É um bocado, já acabei, vá.
Liga dos Campeões, Benfica.
Sim, não, vai ser um jogo interessante, mas o Benfica não pode falhar, porque depois vem o Barcelona e a Juventus. Então eu acho que se é para somar ponto, é para somar ponto agora. O Mónaco acho que não perdeu na Champions, empatou mas não perdeu. Uma boa equipa na Champions, no campeonato talvez menos, mas na Champions joga, sabe como jogar. Mas eu acho que o Benfica também sabe que não tem direito ao empate nem à derrota, porque o Benfica já lá vão 2 derrotas seguidas na Champions, contra 2 equipas em vermelho. Epá, mas isto... Não, mas o Mónaco joga de vermelho, mas o Mónaco acho que vai ser um... É verdade, estamos a ver agora a camisola preta do Mónaco, mas eu acho que o Benfica vai encontrar pronto, o caminho da baliza, porque precisa de ganhar, só aquele facto de precisar de ganhar, vai jogar com a pressão de somar pontos e talvez pronto, ir a Mónaco para ganhar.
Atila, e tu?
Na minha opinião, eu acho que o Benfica vai entrar para ganhar, porque precisa de ganhar o jogo. Precisa de fazer ganhar o jogo para ter 9 pontos. Depois o Benfica tem uma coisa a favor, vem de uma vitória de 4-1 frente ao Futebol Clube do Porto, depois vem de uma vitória no último jogo de 7-0, ou seja, os jogadores vão entrar mais confiantes.
Atila, não te percas, deixa-me só aqui 2, 30 segundos, já voltamos.